bem-vindos a mais um encontro do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Lembrando que nosso nome é Deixai, a vossa luz brilhar. Meu nome é Adriano Dutra e hoje nosso episódio número 88, já na terceira temporada, é Vocação, baseado no livro O Sim a Deus. E com alegria receberei a autora do livro, Maria Beatriz Gianari Rude. Maria Beatriz é católica, casada e mãe de dois filhos. É formada em Direito com atuação profissional na área de turismo e eventos. É criadora e administradora do perfil de Instagram Deus Convida. E também, como já referi anteriormente, é escritora e lançou recentemente, agora no mês de agosto, em São Paulo, em dois eventos, o livro cujo título é O Sim a Deus, da editora WT Intelligence, que contém o relato de 20 sacerdotes sobre o chamado que receberam do Senhor para abraçarem uma vida missionária e de doação ao próximo. Prezada Beatriz, prezada Bia, como costumamos chamá-la, seja muito bem-vindo.
Oi, pessoal, boa noite, alegria toda minha. E sabe que eu vendo você me apresentar, eu realmente vejo como o Senhor nos ama, né? Como Ele vai agindo na nossa vida e as coisas vão se transformando na vontade dEle, se a gente assim permite. Então, Beatriz, casada, mãe de dois filhos, né, administradora do canal, escritora, meu Deus, quando que eu podia pensar tudo isso na minha vida e como tudo foi acontecendo, isso realmente é fruto da nossa abertura a Deus, né, de deixar Ele trabalhar em nós. Então, isso tem muito a ver também com o tema que a gente vai conversar hoje, Adriana. Então, é uma alegria mesmo estar aqui e com todos vocês também. Digo um oi aqui também para o padre Rodrigo Hurtado, né, que se tornou também um grande amigo. Então, realmente... muito prazer estar aqui.
É muito legal. E isso, né, quando a gente está aberto para os dons de Deus, né, aí vai indo, né, e muito legal, né, vai colher, vai plantando ali, né, vai todos os frutos que a gente vai tirando e tá vivenciando isso, uma maravilha.
Para de se surpreender, né, porque Deus é infinito nessa beleza e nessas surpresas, então a gente vai se surpreendendo sempre, o que também é uma alegria, porque a gente vai cada vez mais podendo estar próximo dele e capaz de responder, né, aos anseios de Deus na nossa vida.
É, que nós precisamos ser instrumento, né? Nós somos um instrumento. Então, dentro do talento de cada um ali, ele vai dando abertura, né? Ele consegue nos dar o direcionamento, né? Mas é isso aí. E Bia, né, para quem não recorda ou não sabe, né, já esteve aqui uma vez. Inclusive, tivemos um desencontro que eu não consegui conduzir o programa no dia. Mas a Bia participou, estamos hoje no nosso episódio 88, ela participou junto com o esposo, né, o Zé Marcelo Martins, né, isso aí, né, o programa número 24, e o tema era Economia de Francisco, né, e foi super legal também. Então, para todos que estão assistindo, como eu falei, todos os episódios são disponíveis, né, lá no podcast Café com Fé, já fica o convite, volta lá atrás, 24, programa 24, né, programa sobre Economia de Francisco. Tema muito ainda relevante, né? E muito presente hoje. Caiu meu fone aqui, mas vamos seguir, depois eu pego ali. Mas, pois bem, Bia, então assim, eu acho que só para introduzir um pouquinho, porque o tema nosso principal hoje é vocação, é o livro, né? Eu queria só que tu te apresentasse um pouquinho para o pessoal te conhecer, né? Eu já falei ali, casado, né? Dois filhos, etc. Mas te apresentasse um pouquinho para a gente conseguir introduzir nosso tema.
Então, tá bom. Então, muito prazer. Meu nome é Maria Beatriz, né? Gianari Rude, meu sobrenome. E como o Adriano já disse, então, sou casada, sou mãe de dois filhos adolescentes, 17 anos e 15 anos. Então, tô naquela fase de ter filhos adolescentes em casa, mas também, como tudo, a gente vai enxergando a beleza, né? Gosto muito, é uma fase diferente, mas também não menos gostosa e repleta de descobertas. E a gente reza sempre para que Deus nos instrua bem, para direcionarmos eles de acordo com a promessa que fizemos lá no dia do matrimônio, né? De receber os filhos que o Senhor nos enviasse e educá-los na fé cristã. Então, a gente caminha mesmo com todas as dificuldades que esse mundo hoje nos apresenta, mas a gente sabe que Deus é maior do que tudo, então a gente vai conduzindo. Então, sou mãe desses dois filhos muito queridos, né? Um casal, Maria Isabel e José Pedro. E, por graça de Deus, então, também como o Adriano já disse, hoje administro uma conta católica e também me aventurei aí na arte de escrever e lancei o primeiro livro. Mas não foi sempre assim, né? Eu me formei em Direito exerci por um tempo. Meu marido até brinca que eu só exerci o direito para conhecê-lo, porque logo que eu voltei da lua de mel, eu vi que realmente não era o ramo que eu desejaria seguir. Voltei para a área de turismo de eventos, que eu sempre trabalhei mesmo enquanto fazia faculdade de direito, e ali me realizei profissionalmente. Trabalhei por mais de 13 anos numa agência. E depois de tudo isso, com as crianças um pouquinho maiores, eu abri um negócio próprio, né, no ramo de farmácias de manipulação. Mas que daí, no período da pandemia, eu acabei vendendo a minha parte para minha sócia. E aí me perguntei, né, e agora? E agora, sempre trabalhei, temos uma casa que as pessoas estudam muito, graças a Deus trabalha, então é uma casa muito ativa. Falei, o que que eu vou fazer? Isso foi na época da pandemia, né, gente? Todo mundo fechado em casa. E foi bem nessa situação que eu acabei vendendo o meu negócio e falei, bom, preciso reinventar. E foi também uma oportunidade de estar aqui dentro de casa, de participar das missas diárias, mesmo que de forma virtual. E isso foi muito bacana, né? Isso me aproximou ainda mais dessa liturgia diária, de ouvir a palavra diariamente, e me fez muito bem. E eu via que o mundo ia muito na contramão, né? As pessoas muito tristes, né? Muito receosas, e mesmo em meio à tristeza, sim, porque eu também ficava muito triste, né? De ver tudo que nós vimos, não tínhamos certeza do que iria acontecer, mas eu mantinha uma paz, né, em mim, uma certeza de que tudo daria certo. E até uma alegria maravilhosa em Deus, porque entre um trabalho doméstico e outro, né? Entre estar lá fazendo a comidinha para minha família, arrumando a casa, porque todo mundo, né, precisou ajudar dentro de casa. Nossas funcionárias também tiveram, né, a oportunidade de ficar na casa delas com as famílias. Enfim, eu ouvia uma missa, ouvia um padre falando algo na rede social. E eu falei, nossa, mas isso está sendo muito bom, está me fazendo muito bem. Eu gostaria de levar isso adiante também. Eu gostaria de poder tocar outras pessoas para que pudessem também sentir, no meio de todo esse turbilhão, essa presença de Deus tão forte. E aí, como tudo na nossa vida é fruto de oração e de entrega mesmo, creio eu que eu fiz uma oração de muita entrega mesmo para Deus, sabe? Em uma noite, eu realmente me abri ali, né, de coração para coração, e eu falei: Senhor, me deixa te ajudar e deixa tocar essas pessoas também. E olha, gente, Deus escuta mesmo, né? Uma coração sincera, de coração, de vontade, onde a gente realmente se coloca a serviço de Deus. Ele quis precisar de nós. Então, ele não desperdiça nenhuma mínima oportunidade. Eu acho que eu recebi isso com muita fé e com muita vontade. Só sei que realmente esse projeto amanheceu um dia todinho pronto no meu coração, que é o Deus Convida, que seria um grupo mesmo, né, para refletirmos a palavra diariamente, levar essa palavra de fé, de esperança para as pessoas. E apareceu com o nome, as pessoas que eu deveria chamar a princípio para me ajudarem, inteirinho. Falei que Deus não poupou nenhum detalhe. Ele colocou realmente Deus Convida no meu colo e falou: ó, a ajuda que eu preciso é essa, né? Segue que eu estou com você, eu te capacito. E assim foi. E assim nasceu Deus Convida, que hoje continua crescendo divinamente, porque é obra mesmo de Deus. Algumas pessoas chegaram, outras foram, outras se mantêm, mas enfim, é uma família orante muito linda. E aí eu vi, como tudo também na vida, né, gente? Quanto mais a gente dá com Deus, mais a gente recebe. Então, ao mesmo tempo que eu pude proporcionar para as pessoas esse religar na religião, sentir essa força de Deus, a presença de que em todo mal Deus tira um bem, Deus também ia me capacitando, né? Ele também ia me levando para águas mais profundas. E no meio de muitos estudos, né, ouvindo os padres, tantas abordagens dentro do mesmo trecho do Evangelho, sem se contradizer, mas se completando, eu fui percebendo cada vez mais a nossa vocação, né? Eu descobri que não é vergonha dizer que queremos ser santos, que não é soberba, mas que é missão. E isso foi me maravilhando. Falei, meu Deus, nós temos uma vocação de todos, que é sermos santos. E mais, só ganharemos o céu se formos santos. né? Jesus não fala sede perfeitos porque o meu pai é perfeito à toa. É porque só na perfeição dos santos nós poderemos conviver com o santo dos santos, né? E aí eu falei, gente, isso é muito importante, a gente tem que saber isso e a gente tem que dizer isso. Mas como a gente consegue alcançar a santidade, né? Sem sombra de dúvidas, é com a graça de Deus. Deus vai nos capacitando para tanto, mas também demanda um esforço nosso. E até muito providente a gente estar falando aqui hoje sobre isso, porque o Evangelho vai nos dizer isso hoje, né? Quando Jesus diz para Simão, vai para águas mais profundas e pesca de novo, não importa se você está cansado, né? E ele obedece o Senhor e ele vai e ele pesca de novo, mesmo com todo o cansaço dele. E ali ele encontra a vocação. Ali ele reconhece Jesus como grande Senhor e aí ele se torna um grande discípulo, né? Então é a graça de Deus, mas também é a gente ouvir a palavra todos os dias para a gente poder caminhar nesse sentido da santidade. E eu falei, bom, então se as almas se salvam todas através da santidade, as pessoas precisam aprender isso. Então eu gostaria muito de falar de vocação, né? De pôr esse tema para as pessoas de um jeito muito prático, muito fácil de ser entendido. E aí eu fui escutando cada vez mais, estudando cada vez mais, e claro que daí essa ideia, essa inspiração do livro apareceu. E aí eu falei, bom, então vamos falar de vocação. E como para Deus nada é pouco, né, gente? Deus pede o nosso 100%. Ele não me pediu um livro, ele me pediu uma coleção. Então já que a gente vai, né? É assim, né, Adriana? Acho que com Deus é assim, a gente vai dando abertura e ele vai, como a gente falou no comecinho, tornando o nosso sim cada vez mais forte, né?
Então o sim com Deus, que é o livro que a gente está tratando hoje, foi lançado agora em agosto. Então, na verdade, a gente está na primeira parte, está só na vocação dos sacerdotes e depois ao livro.
Então, ele está aqui, está com umas marcaçõezinhas, que eu fiz uns recortes para a gente falar aqui um pouquinho. Mas é esse livro, Sim a Deus. E aí, então, vamos abordar as quatro vocações. Porque, como a gente falou aqui, então, a vocação única de todos nós é sermos santos, né? A gente pode dizer que é uma vocação comunitária. Mas dentro desse chamado que é comunitário, existe uma resposta que é particular de cada um, né? Que é um chamado para que você possa, então, alcançar essa santidade, viver na vontade de Deus, ajudar outros também a fazerem esse caminho com a graça, sempre aliados à graça de Deus, que daí é a resposta de cada um. E a igreja, então, nos traz, né, quatro vocações, que inclusive a gente comemorou agora em agosto, que é a vocação ao sacerdócio, ao matrimônio, à vida consagrada, que são os religiosos, né, as religiosas, e também os leigos, que aí somos todos nós, membros da igreja, convidados a agirmos como membros sadios, operantes, né? Como um corpo de Cristo. Então, por que começamos com o sacerdote? Porque, como até já comentei um pouquinho com a Adriana, né, Adriana? Quando a gente pensa em vocação, a gente só pensa no padre.
Sim.
A gente acha que o padre tem vocação. Ah, ele tem vocação, ele se tornou padre, né? Sem sombra de dúvidas, é uma vocação maravilhosa, é um chamado de entrega total a Deus, né? Mas as outras todas também são vocação. É uma forma da gente viver, né? Amando a Deus e ao próximo, dentro de um chamado particular. Então, também assim é no matrimônio. Nós servimos a Deus através do amor, né? Que dedicamos ao nosso marido ou à esposa. E nessa união fecunda, trazendo a graça de Deus para junto de nós, somos capazes também de gerarmos a vida, né? Junto com Deus. Então, é um chamado a também criarmos, né? Junto com o Criador. Tem também os consagrados, a vida religiosa, que são pessoas que servem à comunidade, que têm uma vida contemplativa maravilhosa, reza pela salvação de todos nós e tem trabalhos maravilhosos na comunidade, não sentem o chamado ao sacerdócio, mas se consagram a Deus também com votos de pobreza, obediência, castidade. Também é uma vida linda que pouco sabemos, né, como igreja, não comentamos muito sobre essa vocação. E até nem valorizamos e rezamos tanto por eles, que precisam muito de nós, porque desconhecemos. E depois também falar um pouco, né, de todos os nós leigos em tantos diferentes ministérios, o catequista, por exemplo, né, os leitores, os ministros extraordinários da Eucaristia, enfim, tanta coisa que tem para a gente falar. Então foi assim que surgiu também essa inspiração, olha lá, através de um primeiro sim, né, novos sims chegando aí de forma progressiva. E eu falo que Deus é tão carinhoso, é pai mesmo. Por isso que Jesus ensina a gente chamar Deus de pai. porque ele não pediria uma coisa grandiosíssima para nós de repente. Ele vai mudando a gente, né?
E o livro fala da vocação, do encontro dessa vocação de 20 padres, é isso?
Isso. Esse primeiro livro, então, ele é assim, a gente fala um pouquinho sobre a vocação sacerdotal, de uma forma bem geral, mas breve. E aí, cada um dos padres que estão aqui, a gente começa com o bispo, até o Dom Paulo, vai contando a história vocacional. Então, o discernimento mesmo, né? Desde ali, uns de pequeno, como foi, como percebeu que era um chamado de Deus, como foram discernindo, como foram se capacitando para dar essa resposta. Porque tem o padre aqui, por exemplo, o padre Clayton, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a vocação ela pode até dar um salto, assim, né? Você sente ela numa fase da vida, aí você fica um tempo ali sem ouvi-la, depois ela volta com tudo para dizer que ela sempre esteve lá, a vocação sempre está presente, né? Só que você vai discernindo conforme aquilo que você vai vendo, porque a sua história vocacional se relaciona com a sua história de vida, né? O Dom Paulo também aqui, por exemplo, vai dizer que é um sim progressivo mesmo. Ele diz, bonito, que um padre, só mesmo depois de uns 10 anos de padre, que vai conseguir chegar naquela hora de dar o sim mesmo verdadeiro, consciente, maduro, sofrido, que vai exigir muitas renúncias. Então, é muito interessante. A gente aprende muito, mesmo sendo através da vocação sacerdotal, sobre a nossa vocação, né, no matrimônio. A gente vai fazendo os paralelos da entrega a Deus também pelo matrimônio, como eles também falam sim aqui no sacerdócio a Deus.
E Bia, assim, eu tenho muito uma admiração muito grande para aqueles padres que têm uma vocação tardia também. Isso é uma coisa assim, vários que eu conheci que têm uma vocação tardia, eu acho que são interessantes. Assim, por exemplo, a gente entrevistou aqui sobre santidade o Padre Evandro, que também entrou depois, que é de São Paulo, né? O próprio Padre Rodrigo também, né? Foi um pouco depois. Eu queria, assim, de tudo que tu foi coletando, imagino que deve ter uma riqueza muito grande aí, e é claro que a gente não vai conseguir nem passar perto de esgotar, né? Mas eu queria ver um pouquinho, assim, de coisas que te surpreenderam, de histórias que te marcaram desses 20. É claro, as 20 devem ser cada um com a sua, né, com seus mistérios, seus tesouros, mas tem alguns highlights, assim, alguns que tu acha que seria interessante a gente comentar aqui hoje?
Na verdade, tem algo que é comum, lógico, em todos, como também é com a gente na nossa vocação, né? O Senhor, e o Dom Paulo diz isso, quando ele quer alguém para ele mesmo, ele até usa uma expressão, ele arma os pauzinhos para conseguir. E Deus não desiste da gente, né? Ele chama com insistência. Até a hora que a gente vai ouvir. E uma vez que a gente escuta, e a gente percebe que é Deus mesmo falando com a gente, nos chamando para algo, é irresistível, porque Deus vai nos seduzindo, né? Ele vai nos preenchendo daquele amor e a gente percebe que é só quando a gente está na vontade de Deus que a gente realmente é feliz e encontra paz. E isso é um seduzir, né? A gente vai cada vez mais querendo viver junto de Deus, dando essa nossa resposta vocacional e a gente realmente não consegue viver senão dessa forma, porque senão a gente vive incompleto, né? Então todos falam realmente isso, mas eu separei sim alguns trechinhos aqui para a gente falar. Então, sem dúvida nenhuma, o do Dom Paulo é quando ele diz isso, né? O sim que dizemos ao Senhor é progressivo, como no texto do profeta: seduziste-me, Senhor. Então, um pouquinho desse sim que a gente vai falando, que Deus vai nos preparando para o grande sim definitivo, né? Ele vai nos preparando com carinho, nos capacitando, conforme essa nossa abertura. Depois, eu gostei muito também de quando o padre Diogo Xixito fala para nós sobre a virtude da proximidade, né? O Papa tem tratado também muito desse assunto com os sacerdotes. O sacerdote precisa ser muito próximo do povo. Ele é pastor, né? Ele é pastor do rebanho do Senhor. E eu acho que esse livro também vem muito nesse sentido. Quando a gente lançou o livro lá em Mogi, o padre Clayton disse isso na abertura. Ele falou: esse livro faz cada um se perguntar: eu conheço o meu padre? Eu conheço o pároco da minha paróquia realmente? Eu já me interessei, né, pela história dele, para saber como ele chegou até aqui, até para ter um vínculo maior. Ele é um pai, né? O pároco é um pai da comunidade. E ele não é um pai que, assim, só ele tem a relação conosco. Nós também temos que ter a relação com o nosso padre. Então, esse dom, né? Proximidade é dom, é presente de Deus. A gente tem que pedir e exercer. Tanto o padre conosco, como nós com o padre. Essa relação deve existir, né? Isso também é uma coisa muito bonita e muito interessante também que foi abordado aqui no livro.
E até, Bia, se me permite só fazer um gancho aqui, acho que é interessante que a gente tem que ter esse cuidado com os padres. Até uma colega esses dias falou numa expressão, né? Cuidar de quem cuida, né? Porque aqui, por exemplo, Padre Rodrigo, a gente conhece, eu sou do Movimento Reino Cristo, né? No Movimento Reino Cristo nós temos uma dinâmica um pouco diferente, mas às vezes quando é o padre da diocese, da paróquia, tem muitos padres que são muito solitários, são muito sozinhos, né? Porque nós temos que rezar pelas vocações, mas também essa proximidade que tu falasse com o sacerdote, acho que é muito importante, né? Porque ele tem tanto a nos ajudar. Eu peguei um pouco desse insight aqui, porque o Valdemar escreveu aqui, né? Como leigo, também podemos falar da presença de cada sacerdote na sua vida, né? Então, ele falou disso. Então, isso é importante, assim, né? A gente ter o que o sacerdote nos dá para essa vida, essa proximidade, mas a gente também conseguir dar um retorno para ele, né? Então, só quis fazer essa observação aí, porque quando o Valdemar escreveu, me chamou a atenção isso.
É isso mesmo, Ana. Essa troca, né? Ela tem que existir, porque se até Deus é relacionamento, a gente vai também ler aqui um trechinho do Padre Joãozinho, é porque esse relacionamento tem que existir. Né? Deus não é um, Deus é um, mas formado por três pessoas. Então, se até Deus é comunidade, nós também temos que ser, e a relação tão perfeita da Trindade, nós temos que saber imitar, né? Uhum. Então, precisa, não pode ser só uma via, é sempre uma troca. E isso realmente é muito bonito. Uma coisa que me instigava sempre, gente, eu imagino que vocês também, o Papa, por exemplo, né? Essa grande cabeça da nossa igreja, que a gente também pôde conhecer de forma mais profunda, creio eu, pelo menos na minha vida, na pandemia, através, né, do Vatican News, Papa celebrando missa tão próximo de nós, agora as audiências gerais todas as quartas-feiras, todos os domingos poder participar do Ângelus. Então, e aí você vê aquela figura, né, tão inspirada por Deus, e aí ele sempre termina dizendo: e por favor, não deixem de rezar por mim. E, por favor, não deixem de rezar por mim. E aí a gente começa a ter esse contato mais próximo com os sacerdotes e sempre eles terminam falando: reza por mim, reza por mim. Então é isso, a gente precisa sim, nós precisamos, eles precisam, todos precisam de oração, né? Dessa troca de amor, desse carinho e dessa intercessão, né? Pelo ministério deles, pela força, porque a vocação é um sim diário também a Deus. Uhum. Né? A gente pode dizer que nós, né, Adriano, você também casado, eu também. Eu preciso todo dia acordar, olhar para o meu marido e renovar o meu sim. Renovar todos aqueles propósitos, né, que eu jurei ali diante do Senhor. Padre também, todo dia é um sim novo aos sacerdócios, consagrados. Nós todos, como membros da igreja, de fidelidade, amor, obediência, né? Então, isso é muito importante. Para ter essa força no sim, nós contamos, sim, com a oração dos outros. Então, sem dúvida, isso também é uma coisa muito legal. Então, o Frei Tiago, aqui da Basílica do Carmo, ele também vai dizer isso, que a vocação vem, né, da palavra latim vocare, que quer dizer chamado, e que ela pode, então, realmente, ela vem de uma forma comunitária, mas a resposta é individual, como a gente falou aqui no começo. Uhum. Isso também é uma coisa muito interessante, cada um é um, né? Deus nos cria únicos, ninguém é igual a ninguém nesse mundo. Isso é outra coisa também que chama muito a nossa atenção, né? Ninguém é igual a ninguém. Olha quantos milhões, bilhões nós somos. E não tem um que seja igual ao outro. Né? A íris do olho é diferente, a digital é diferente, mesmo daqueles que são muito parecidos. E por quê? Porque nós temos realmente uma missão única. Então a resposta vai ser única. E olha como esse amor de Deus é maravilhoso, né? E escandaloso também. Dom Paulo sempre fala isso. Uhum. É escandaloso, constrange. Ele ama o Adriano de uma forma única. Ele me ama de uma forma única, ele ama cada um de nós de uma forma única, pessoal, íntima, né? Pai. Então, isso também emociona a gente e faz a gente entender esse amor gratuito e responder também de forma gratuita, né? Eu quero servir a Deus porque ele me ama tanto que eu só posso devolver amor. E cada vez que eu vou percebendo realmente isso na minha vida, eu vivo para servir, né? Porque é o serviço realmente que me deixa plena, que me faz sentir a graça de Deus agindo em mim. Então, isso também com o livro, viu, gente? Com os depoimentos, com os testemunhos que vocês vão ler, a gente vai também saboreando tudo isso e trazendo isso para a nossa vida, né?
E a te interromper antes de falar para o próximo, até como são vários, quem são os padres que estão no livro? Se tu puder, de repente, nominar quem são os bispos, os padres também, até para o pessoal que está assistindo aqui saber, que de repente conhece, às vezes, um ou mais de um deles até.
Já para vocês saberem, a ordem que está no livro é a ordem que os depoimentos foram colhidos. Uhum. Então, foi essa ordem que, né, que o livro segue. Então, sem sombra de dúvidas nenhuma, aqui o primeiro, né, é o nosso bispo. O bispo do livro é o Dom Paulo. E o Dom Paulo, ele faleceu dia 1º de junho, né? O Dom Paulo, bispo emérito já de Mogi, mas ele foi, posso dizer que sempre foi um grande diretor espiritual meu. Tive a graça de conviver com o Dom Paulo desde a minha adolescência. E quando surgiu essa inspiração de eu escrever o livro, eu fiquei muito na dúvida, porque eu tinha medo de estar entrando numa área que fosse muito íntima do padre, que não caberia a nós, né, sabermos. Mas ele falou, não, ele falou, vai adiante, segue, você é o primeiro a te dar o testemunho, você encontrará lindas histórias e você vai fazer muito bem, né, a todos que forem pegar esse livro e se inspirarem, mas também aos padres, porque é muito importante para o padre fazer esse caminho de volta, esse momento em onde o Senhor o tocou, né, esse primeiro amor. Então, é o Dom Paulo. Dom Paulo, então, era bispo emérito de Mogi. Aí nós temos o padre Elcio Góes, ele é pároco na Basílica e Santuário Nossa Senhora da Conceição, em Tatuí, no interior. Padre Juarez de Castro, que é o pároco aqui da Igreja Assunção de Nossa Senhora, aqui em São Paulo. Também tem um programa, né, na rede... Sempre confundo se é a Rede Vida, acho que é a Rede Vida. É o Bendita Hora, é o programa do Padre Juarez. Uhum. O Frei Cláudio de Camargo, ele está hoje em Curitiba, é pároco da Nossa Senhora da Cabeça, em Curitiba. Ele é agostiniano, padre religioso. Padre Cláudio Delfino, que está em Mogi das Cruzes, paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque. Padre Diogo Xixito, está hoje em Roma, estudando, fazendo mestrado. Padre Pedro Ariede, daqui da Igreja São Dimas de São Paulo. Cônego Aparecido, esse é o meu pároco, aqui da Igreja Santíssimo Sacramento em São Paulo. Padre Elielton, camiliano, religioso camiliano, está em Belo Horizonte. Padre Miquelino, da Nossa Senhora do Brasil, aqui em São Paulo, pároco. Frei Thiago Borges, aqui da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo. Padre Cleiton Silva, pároco da paróquia de São Pedro Apóstolo, em Mogi das Cruzes. Frei Mário Rocha, agostiniano, está trabalhando aqui no seminário com os meninos, em São Paulo. Padre Renan, é de Aparecida do Norte, ele é reitor ali do Seminário Bom Jesus. O padre Reinaldo, também, Aparecida do Norte, ele trabalha hoje no administrativo do Seminário dos Redentoristas. O Dom Ideobrando, ele está aqui no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, no centro. Padre Fernando, pároco também da Igreja Bom Pastor, em Tapetininga. Padre Joãozinho, deoniano, né, religioso. Uhum. Padre Davi, aqui em São Paulo, diocese de Santo Amaro, na paróquia de Nossa Senhora Rainha da Paz. E nosso amigo aqui do Instituto, Padre Rodrigo Hurtado, né, que trabalha de forma tão linda com os empreendedores, dando a todos eles a formação de serem líderes católicos, que o mundo precisa tanto, né? Então, são os 20, que eu falo que foram todos inspiração de Deus, e que também me emocionaram muito, viu, Adriano, porque foi numa época realmente que a gente ainda estava bem recluso de pandemia, e eu só ouvi sim, sabe? Então, eu tenho certeza que tudo isso é ação de Deus, né? Para todos nós aqui, histórias muito inspiradoras.
E como é que está sendo a receptividade do livro? Né? Eu fiquei sabendo agora, antes da gente entrar no ar, que já lançou agora em agosto e a primeira edição já esgotou, né? Já está com rodagem de segunda edição, né? Como é que está sendo isso?
Foi super bom o aceite. Creio eu que primeiro por conta até do Deus Convida, porque nós somos hoje uma comunidade muito grande, né? Uma família orante muito grande. E as pessoas acompanharam, né? Desde lá do comecinho. Então, assim, é um filho meio de todo mundo. Todo mundo rezou pelo livro, todo mundo perguntava, me ajudava. Para vocês terem uma ideia, chegou uma hora que eu parei o livro, eu não conseguia terminar, assim, estava praticamente pronto, mas faltava aquela coisa de sentar e falar, não, hoje eu vou terminar. E aí eu tenho uma amiga que percebeu, acho isso, né? Uma amiga que, graças a Deus, é muito de oração, a Bruna, e ela me chamou para tomar um café e ela falou, olha, eu trouxe o que faltava para terminar o livro. Aí ela me deu, olha aqui, gente, que bonito. Ela me presenteou com uma imagem de São João Maria Vianney, né, que é o padroeiro de todos os sacerdotes. E, gente, vou dizer, viu, era a força realmente que faltava, essa intercessão poderosa. Porque daí eu coloquei ele aqui do meu lado e falei, São João Maria Vianney, interceda por mim, vamos terminar juntos esse livro. E eu terminei no mesmo dia. E aí, realmente, é um instrumento de Deus muito lindo, né, nesse terreno super fértil aí da vocação. Então, graças a Deus, vai muito bem. Vai muito bem.
E Bia, vocês fizeram dois lançamentos já em São Paulo, agora em agosto, né? E me comentasse, vai ter um terceiro, até se quiser fazer o convite já pro pessoal para esse próximo lançamento que vai ter agora, né? Onde é, né? Data, horário, né? Até para o pessoal ir lá também te conhecer, né? E já adquirir até pessoalmente, digamos assim, né? Pegar o autógrafo.
Então, nós fizemos primeiro em São Paulo, né, que é a minha cidade. Depois nós fizemos lá em Mogi das Cruzes, até com uma grande homenagem ao Dom Paulo, né, que foi na faculdade, inclusive, que ele ajudou muito, né, a fundar lá na Paulo VI. E agora nós vamos para o interior de São Paulo, em Tatuí, né, onde tem o pároco que está no livro também, o Padre Elcio, o Padre Fernando, lá também da Diocese. Então, é em Tatuí, interior de São Paulo, gente, pertinho ali de Sorocaba, de Itu. E vai ser na Basílica mesmo. O santuário lá acabou de ser levado à Basílica. Então, é uma igreja maravilhosa. Eu vejo a mão de Nossa Senhora nesse convite para a gente realizar também lá. Então, todos que estiverem próximos ou quiserem também conhecer, Tatuí é uma cidade muito gostosa de ser visitada. Aproveitem, dia 17 de setembro. Vai acontecer das 4 da tarde às 19 da noite. E aí a gente termina, como aqui em São Paulo, com uma missa. Em ação de graças também, rezando aí pelos frutos, do livro. Então,
Legal.
é o próximo lançamento.
Bia, e aí, para quem não puder, lançamento, aonde que encontro o livro?
Então, o livro, ele está disponível em alguns lugares físicos, né? Ele está vendendo na paróquia Nossa Senhora do Brasil, aqui em São Paulo. Também na paróquia Santíssimo Sacramento, aqui em São Paulo. Ali na região de Mogi, está na Livraria Católica Dom Divino. Vamos começar a vender lá em Aparecida do Norte, na lojinha ali dos Redentoristas. Ainda não começou, mas vai começar em breve. Padre Rodrigo Hurtado também já encomendou os exemplares para vender na loja do Instituto. E está também no Mercado Livre, né? Está no Mercado Livre também. E é bem legal, porque eles têm aquela entrega para quem é de São Paulo chegando no dia seguinte. Tem daí todos aqueles benefícios do Mercado Livre, né? Procura pelo título, o Sim a Deus. E já aparece lá a fotinho do livro para vocês poderem adquirir. Então, eu falo que é propagar o amor mesmo, né? É um livro que as pessoas gostam de ler, de receber, de presentear, enfim.
E até aproveitando da mesma editora, né? Até porque o Alexandre Bueno é um querido amigo de todos nós, né? A gente já fez um podcast com ele falando sobre esse livro aqui, ó. Um Mundo Desconstruído, que é uma tradução que o Alexandre fez, né? O Alexandre da WT Intelligence fez essa tradução e é um padre que é o fenômeno nos Estados Unidos, que é o padre Mike Schmitz. Então, como é da mesma editora, né? E até com o Alexandre minha querida, assim já fica
Incrível.
também a dica desse outro livro para vocês aqui, né? Então só aproveitar, esse aqui também já tem disponível tem no Instituto Católico Liderança, na nossa loja Postos Online. Pois
Estou
bem, Alibia.
aproveitado, Adriano, porque o Alexandre, eu nem sei se o Alexandre está acompanhando aí com a gente, mas como a gente vai percebendo, né, aquilo realmente que é de Deus, que é vontade de Deus. É só você ver a providência agindo. Né? Você fala, é o Senhor mesmo que está cuidando, é vontade dele. É, quando comecei a escrever, nem pensei em editora, não sabia nada desse mercado. E aí, um dia, uma amiga me pergunta, se eu podia passar uns nomes para elas de alguns sacerdotes que eu conhecia, que ela tinha um amigo que queria fazer uma coletânea, papapá. Falei, nossa, até a Flavinha. Falei, Flavinha, que interessante, é mais ou menos também o que eu estou fazendo. Falei, então, vou colocar vocês em contato. Era um livro de Natal, né, que o amigo dela queria lançar, não sei o quê. Bom, era o Alexandre, E daí nós já conversamos, daí já sabia que ele já tinha contato também com o Padre Rodrigo. E eu falei, meu Deus, como esse Deus é lindo mesmo, e ele vai unindo, ele vai resolvendo tudo que precisa resolver, né? Basta a gente deixando, abrindo espaço para isso. Então foi também uma união muito feliz, com o Alexandre para poder editar o livro.
Legal, fica nosso abraço e até agradecimento por todos esses projetos que ele tem também auxiliado aí. É um leigo também, que é um exemplo de, quando a gente está falando de vocação, né? Vocação do leigo, o Alexandre Bueno está nos dando sempre um grande exemplo, com certeza. A Bia, eu tinha te interrompido antes, né? Tem mais alguma história, algum apontamento que tu fez o livro, que era, tu acha que seria interessante a gente nos relatar ou nos contar?
Aqui também que eu gostei. Olha que bonito, quando a gente falou da Trindade, né? O Padre Joãozinho disse assim: em primeiro lugar, gostaria de dizer que vocação é chamado, e chamado supõe um diálogo entre liberdades. É assim que Deus escolheu se relacionar, porque Deus é livre, é relacionamento. Relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo desta forma a própria relacionalidade. Então, é lindo demais, né? A gente também aprender isso. Esse relacionamento tem que existir, nós com Deus, nós com o próximo, e é sempre na liberdade, né? Deus nos chama, não cansa de nos chamar, mas é sempre de uma forma livre. Ele precisa do nosso sim de uma forma muito livre, né? E aí eu também gosto muito de ver a presença de Nossa Senhora em todos, os padres, no caminhar de todos eles. E que também a gente vai enxergando na nossa vida, né? Acho que Nossa Senhora, quando a gente descobre que devemos ser santos, sim, que existe uma via de santidade a ser percorrida, que é através da vocação, do nosso sim diário, a gente vai vendo que tudo isso se completou nela. Ela é o grande modelo para nós, né? De vocação, de viver a palavra, de gerar o próprio Deus. Então, tudo isso a gente encontra em Nossa Senhora, e ela se torna nossa grande intercessora para que a gente também consiga essa graça. E o Padre Rodrigo, né, ele termina pedindo a ela. Ele fala: Mãe Santíssima, guia nossos passos e intercede por nós. Então, uma forma muito carinhosa também, o Padre Rodrigo vai dizer dela em muitos momentos. Ele teve uma revelação muito linda lá no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, num discernimento, né, da vida dele, de qual caminho ele devia seguir em algum momento. Uma família muito piedosa, devota da Virgem, né, padre? Então, foi uma outra coisa maravilhosa aqui no livro, que a gente pode acompanhar e trazer para nossa vida, que sem sombra de dúvidas, para a gente conseguir a santidade, a gente precisa dessa grande advogada do nosso lado, que é Nossa Senhora.
Verdade. Pessoal vai manifestando aqui até a Dalva só esclareceu lá que é Rede Vida mesmo, que o padre está.
Ah, obrigada,
Tá.
obrigada, então, Dionísio.
Então, ela só contribuiu aqui. Mas aproveitando, né? Então, pessoal, não esqueçam ali, curtam a nossa live aqui no Instagram, onde vocês estiverem no Facebook, no YouTube, né? Compartilhe. E principalmente nos canais do YouTube, se inscreva ali, né? Lembro que a gente está ao vivo no canal do YouTube do Padre Rodrigo Hurtado e também no canal do YouTube do Instituto Católico de Liderança. Aproveita também, primeira folguinha que der ali já, Instagram, arroba Deus, underline, aquela linhazinha de baixo lá, né? O tracinho lá de baixo, a linha, convida. Então, Deus convida, né? Deus, underline, convida. Né? E aí passa a seguir lá, porque, de novo, é conteúdos diários lá e... É diários, né, Bia?
Então, é diários e é o dia inteiro. Os
É,
padres
o
até
dia inteiro.
falaram que nós temos uma verdadeira capela virtual. E também a gente enxerga muita unção nesse canal, porque a gente tem a presença de muitos sacerdotes rezando com a gente. Padre Rodrigo é um deles. Nossa, sempre aceita esse convite. Eu sei que o nome também ajuda muito, porque quando a gente fala, olha, Deus convida, as pessoas falam assim, mas nem tem como falar não, né? Então, Deus também deu um nome muito bom, que nos ajuda muito com os convidados. Mas, assim, temos muitos sacerdotes. Então, a gente começa já sempre cedo, tipo, por volta das 8 da manhã, e a gente encerra 9 horas da noite. Liturgia das Horas, Ofício de Nossa Senhora, Terço Mariano, Terço da Misericórdia, reflexão, né, da palavra, sempre de segunda a sexta, né? Por quê? Porque o final de semana é para a família viver com o Senhor, na paróquia, na comunidade, participando da missa, das pastorais. Então, que a gente fala que a gente vai dando esse gostinho para que as pessoas cheguem com muita fome e sede de Deus no final de semana.
É até lembrar, né, principalmente para a gente, né, o primeiro apostolado é a família, né? Então, para nós leigos, né? Então, esse é que a gente tem que cuidar. Inclusive, a gente já está próximo do encerramento. Próximo, não. Já temos 15 minutos ali no encerramento. Nós temos uma atividade logo depois no Deus Convida, né?
Nós estamos rezando a Quaresma de São Miguel todos os dias às 8 horas da noite. Hoje, porque estamos aqui, que é uma alegria, nós vamos rezar às 8h30.
Então, até já fica a dica para vocês também. Assim que a gente encerrar, é só mudar ali a conta no Instagram, né, e já acompanha. Então, já fica um convite, que não precisa se desconectar, né? Sai
precisa,
e já entra.
Já vai para lá. E assim, não tem problema, se não começou a Quaresma no dia que começou, o importante é começar, né? Deus nos chama, cada um no seu momento. Se o seu convite chegou hoje, venha hoje, termina a Quaresma com a gente, não importa em que dia estamos, né? Isso também é bem importante de dizer.
Legal. E Bia, depois de vivenciar a história de 20 padres, né? Começar a estudar mais aprofundadamente as vocações, né? As quatro vocações, mas a sacerdotal, agora que já escrevesse o livro, e principalmente com essas histórias que recebesse de cada um dos padres, né? Fazer compilar, ajustar, etc. Eu queria, o que que para ti, né? Essa escolha da vocação deles, o que que auxiliou na tua vocação? O que que tu aprendeu com isso? O que que te tocou? Né? Efetivamente isso, né? Que aprendizado tiraste lá?
Sem sombra de dúvidas, é a entrega. É a entrega à vontade de Deus. Então, quando Jesus pede, né, vende todos os seus bens e me siga, eu acho que os padres, sem sombra de dúvidas, fazem isso porque deixam família, né, deixam tudo que tinham para servir mesmo a Deus. E servir a Deus amando cada um de nós, né? Esse rebanho do Senhor que eles são chamados a cuidar. Mas trazendo isso para a nossa vocação, nós que somos casados, e também se tiver algum religioso, né, nos ouvindo, e nessa vocação toda nossa na Igreja dos Leigos, nós também somos chamados a fazer essa mesma renúncia, né? Mas vivendo esse amor também através de uma outra pessoa. Então, a gente também renuncia muito para viver o matrimônio, né? A gente promete fidelidade a uma única pessoa em nome do amor de Deus, né? A gente renuncia muitas coisas para viver esse amor a Deus através de uma família. Então, acho que sem sombra de dúvidas é isso. Essa entrega, essa vontade de servir de forma gratuita a Deus porque se sente muito amado. Para nós tem que ser essa mesma coisa, né? Nos sentindo muito amados de forma gratuita, toma firme de decisão, junto à graça de Deus, de amar esse Deus, servindo a Ele, no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos, honrando os meus pais, através da comunidade, né, ali os consagrados, através da igreja, todos os leigos. Então, acho que o que eu aprendi muito é isso, sabe? É uma entrega que não cabe só aos padres, mas é uma entrega para todos que dão sim à vocação que é chamado.
É. Não, muito legal. E outra questão, assim, me chamou a atenção também na tua fala, o bispo te falou, né, que era importante também os padres revisitarem a sua própria história, né, relembrarem lá como é que começaram, né, porque se Madre Teresa teve momentos de deserto, né, Santa Madre Teresa, né, nós também temos como leigos, os padres também têm, né, então é importante essa revisita, né, para relembrar de onde veio, por que veio, e está sempre acompanhado, como tu falasse antes, das orações. Então, isso é um ponto muito importante. Só que o outro link que eu tive é o seguinte, né? O quanto esse livro também pode ajudar naquelas vocações agora que estão começando, né? Aquelas pessoas que estão... Quantas vezes a gente se espelha em alguém, né? Nós temos nossos heróis, nossas pessoas de referência, né? E, de repente, aquela pessoa que está incomodada, não está entendendo o que acontece, né? Quem sabe... Um amplo acesso do teu livro ajude isso, vendo histórias de outros padres, poder se inspirar nisso. Né?
Olha, Adriano, é isso mesmo, porque essa vontade de escrever o livro, então ela veio, né, de querer falar um pouquinho mais sobre santidade, a forma de alcançarmos a santidade, mas também foi realmente de ver aqueles sacerdotes ali no auge da pandemia se reinventando. Né? Eles se desdobraram para que dentro de cada casa houvesse uma igreja, houvesse a palavra diária, né? Nos ensinaram a participarmos da comunhão espiritual. Eu falei, meu Deus, se não fossem os sacerdotes, nisso tudo que a gente está vivendo, teria sido o final dos tempos mesmo, assim, de uma forma muito triste. Então, que importante é o sacerdote na nossa vida, né? O dia a dia, para nossa salvação, por nos trazer a força da Eucaristia. E a gente pode dizer que hoje a igreja, isso eu aprendi de um padre, mas eu acho que não está no livro, porque eu procurei e não achei. Não sei se eu ouvi de algum padre, não está aqui, ou se está e eu não encontrei rápido. A igreja não vive uma crise de vocação. Porque a vocação vem de Deus. E em Deus não tem crise. A crise que existe é da resposta vocacional, que depende da nossa liberdade. Então, falei, precisamos sim, né, trazer algo que, com a graça de Deus, possa servir de inspiração para muitos rapazes que às vezes estejam ouvindo esse chamado, mas não conseguem discernir. Então, sem sombra de dúvidas, que esse livro possa sim ser instrumento para muito desses rapazes, né? A gente não vê tantas santas, Santa Edith Stein, que a gente comemora esses dias, que de repente cai um livro na mão dela, e a vida de Santa Teresa d'Ávila, e ela encontra a verdade ali, né? Santo Agostinho, quando escuta lá o Espírito Santo sussurrando, toma e lê, e ele nos Escritos de São Paulo também tem essa conversão maravilhosa, que esse livro também possa cair nas mãos da pessoa certa, né, para realmente suscitar uma resposta vocacional ao sacerdócio. Amém, amém.
Ai, que maravilha. Mas vamos lá. Até porque nós temos uma programação logo em seguida, eu queria te passar a palavra agora para, se tu quiser deixar alguma mensagem final, né? Tem com tranquilidade ali, não estou pressionando, bem que tranquilo, o tempo está administrado, mas quiser passar alguma mensagem final, algum agradecimento também a todos os padres que contribuíram, né? Então, eu queria ouvir essa tua palavra e uma perguntinha. É sobre os próximos livros da coleção, tá? Para quem perdeu até ou entrou mais tarde, né? A Bia nos explicou que isso é uma coleção, são vocações, na verdade. Agora ela falou da sacerdotal, depois falou das outras três. Já tem qual é o próximo, Bia? Qual é o plano? Qual deles vai ser o próximo? Qual
A
vocação?
gente vai seguir como a igreja celebra as vocações no mês de
Tá.
agosto. Então, a gente vem, a próxima vai ser o matrimônio, depois a vida consagrada, e aí depois a gente encerra com os leigos, né? E não pretendo demorar o quanto demorou, demorei 2 anos para lançar esse primeiro, mas era por conta de uma situação de pandemia, né? Espero que até o meio do ano que vem o segundo livro esteja pronto. Vai ter um formato um pouquinho diferente, vou contar com a ajuda de bastante. Né, de alguns sacerdotes que já trabalham esse tema vocacional do matrimônio, então vou pedir a colaboração deles, vou trazer daí alguns depoimentos pontuais dentro do que eles vão falar, então já tem sim, né, são os próximos. E é uma gratidão imensa, né, Adriano? Primeiro a Deus por ter me capacitado, me escolhido para viver tudo isso que eu estou vivendo. Eu costumo dizer que olhando para trás hoje, desde pequenininha mesmo, sabe, gente, desse meu gosto sempre pelas coisas de Deus, de lembrar com detalhes da minha primeira comunhão. Eu tive a graça de receber a minha catequista de primeira comunhão no lançamento do livro Imogi. Assim, detalhes mesmo, a música, que roupa eu tava, como foi, o que eu senti. Então, assim, isso era um gosto mesmo pelo sagrado que desde sempre me acompanha, né? Ter discernido é o matrimônio. O trabalho que eu sempre exerci, principalmente na área de eventos e viagens, então, assim, eu sempre elaborei muitos projetos, eu era responsável também pela venda dos projetos, eu executava os projetos. Tudo isso hoje, Deus me dá a graça de enxergar, que era uma preparação, um treino para o que eu vivo agora. Eu acho que ele foi me capacitando em tudo que eu vivi, o meu sim ao meu marido, a família que ele me apresentou, que ele me permitiu viver, os filhos que ele me deu a graça de conceber. Tudo isso me preparou para esse sim bonito de serviço agora. E eu posso dizer que com a graça de Deus eu sempre fui muito feliz na minha vida, sabe? Meus pais, né? A minha família, meus amigos. Mas essa felicidade plena que eu posso dizer que eu sinto hoje, essa paz que eu sinto, foi só realmente daí nessa entrega mesmo de serviço, né? Nessa entrega de serviço que me ajuda a renovar o sim no meu matrimônio, na minha vida como filha, no meu sim como amiga, enfim. Então, a gente vai vendo realmente que Deus foi agindo em todas as etapas da nossa vida para que a gente realmente chegasse nessa maturidade de fé e prontos para, quem sabe, os próximos sims, né? Que aí Deus vai nos convidando, né? Então, isso também é muito lindo, a gente poder revisitar essa nossa história e ver que ele sempre foi agindo para nos trazer para algum momento bem importante junto dele, né?
Mas maravilha. Então, Bia, muitíssimo obrigado.
Obrigada.
Uma alegria a tua presença, uma honra. Agradeço muito também a ti, né, e o pessoal todo do arroba Deus underline convida, né, que adiaram ali um pouquinho o compromisso hoje das 8, né, para começar agora logo em seguida, né, então para poder estar aqui conosco. Então, para quem está nos assistindo ao vivo, já fica a dica: assim que eu encerrar, agora eu vou passar os avisos finais, né, assim que eu encerrar, já vai direto ali, né, para o Instagram, vai tomar uma aguinha, etc., né, e já acompanha lá o arroba Deus convida. Pessoal, fica o nosso convite aqui então para. De novo, todos os episódios do Café com Fé estão já disponíveis no podcast Café com Fé em áudio. Os 87 episódios anteriores, esse aqui é o episódio número 88. Você pode escutar o áudio dentro do podcast Café com Fé ou através do aplicativo de meditação católica SeaTime. Também temos lá um ícone Café com Fé. Entra lá também, os 87 episódios estão disponíveis. Recomendo o último, tivemos música, né, com o novo autor do SeaTime, que é o Richard Jobim Emmons, né? Então ele cantou para a gente, contou sua história também, contou um milagre que aconteceu na vida dele também, de cura. Então fica essa dica, né? Aqui também está nos assistindo a Camila, que recém-entrevistamos também, né? Que teve uma etapa ali como vocação de vida consagrada, né? E depois ela foi para a vocação do matrimônio e contou a história recente dela ali do esposo, que acabou de adotar quatro irmãos. Então, acho que é dois episódios agora atrás, né? Não, três episódios atrás, 85, 84, tem que olhar por ali agora, não lembro de cor, mas também está disponível. É só entrar lá no podcast Café com Fé e olhar, tá? Ou escutar. Então, fica essa dica para vocês de todos os nossos conteúdos. E também renovo também o convite que foi lançado hoje na plataforma do Instituto Católico de Liderança, na área de cursos, o curso A Arte de Pensar e Viver com Criatividade, por Afonso Lopes Quintás. Esse curso é também conduzido por uma consagrada, que é a consagrada Mônica de Matos. E lembrar também, foi disponibilizado também hoje, os estudos bíblicos dos ciclos B e C, com base nas homilias do Padre Rodrigo Hurtado, para auxiliar o pessoal a utilizar em grupos de oração, encontros com Cristo e etc. Então, tem as homilias de todo esse ciclo ali, né? Então, uma maravilha, um tesouro que o padre agora está disponibilizando também. Isso tudo aqui, esses dois cursos aí, não é no SeedTime, é no site, né? Na parte de curso do Instituto Católico de Liderança. E, pessoal, e fica o nosso convite. Nos encontramos novamente na próxima quinta-feira, no podcast Café com Fé, dia 8 de setembro, às 20 horas. E o nosso convidado vai ser o empresário Tomás Magalhães. Será imperdível, tá? Quem não conhece, venha conhecer a história, vocês vão gostar. Bia, novamente, muitíssimo obrigado, né? Que Deus continue iluminando a ti, tua família, teus filhos, teu esposo, né? Todo mundo nesse caminho. E também essa obra linda, né? Que é o arroba Deus convida. E esse livro, e mais que o livro, a coleção toda,
Ah,
né?
amém. Adriano, deixa eu falar uma última coisa, que você falou
Claro.
muito bonito sobre essa convidada que era consagrada e, quer dizer, estava no caminho de discernimento e acabou discernindo pelo matrimônio. Isso é uma coisa também muito bonita, vocês vão ver do livro, que a gente às vezes acha que a pessoa entra no seminário e vai sair padre. Não, não. O seminário é um lugar de discernimento vocacional. Então, que os jovens não tenham medo de entrar, porque é lá que realmente eles vão ser, né, ali colocados realmente para pensar, né, vão ser treinados para esse discernimento. E nesse sentido, que todos possam acompanhar às quartas-feiras o novo ciclo de palestra do Papa Francisco, que o Vatican News sempre publica para nós. A gente consegue ver até ao vivo, todas as quartas-feiras. Ele começou essa semana um ciclo novo sobre discernimento. E isso é
Maravilha.
muito importante, né? Para a gente poder dar uma resposta vocacional, a gente tem que ter primeiro o discernimento. E o Papa vai nos treinar a esse discernimento durante esse novo ciclo de palestras.
Não, muitíssimo oportuna a tua observação. Legal, obrigadão. Muito obrigado. Mas então, pessoal, então é isso. Né? Gostaram? Aproveita ali, estamos no finzinho, curte ainda, se inscreve. Né? Lembra que assim que acabar aqui já vai estar disponível no YouTube para compartilhar com outras pessoas, no Instagram também. E no início da próxima semana, o áudio disponível no podcast Café com Fé. E para quem quiser ainda, fica esse convite, desliga aqui e vai lá pro arroba do Instagram, arroba Deus, _ convida, né? E aí já segue ali, bom, a Bia vai estar lá. Bia, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que participaram, que assistiram. Até a próxima e fiquem com Deus.
Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.